Eu sou Henriques de Lima Barreto. Tenho 22 anos. Sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Nasci em segunda-feira, 13 de maio de 1881. O meu decálogo. Primeiro, não ser mais aluno da Escola Politécnica. Segundo, não beber excesso de coisa alguma. Terceiro,
Lima Barreto, autor do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, viveu. Viveu e teve essa história de vida como influência para suas obras. Vida e Morte de Gonzaga de Sá foi inspirado em seu trabalho como copista na Secretaria da Guerra. Cemitério dos Vivos, sobre suas duas passagens pelo asilo psiquiátrico. Clara dos Anjos, na história de sua mãe. E Recordações do Escrivão Isaías Caminha, foco desse episódio, inspirado em sua passagem pelo jornal Correio da Manhã. São essas influências que só inspiram mais curiosidade em sua biografia. Quem foi esse escritor que conseguiu transformar dia a dia em sátira, crítica e denúncia? Começa agora Lima Barreto, de Alfa a Isaías. Afonso Henriques de Lima Barreto, nascido em 1881, no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, é o mais velho dos quatro filhos do tipógrafo João Henriques e da professora Amélia Augusta, e também neto de avós escravizadas. Assim, a racialidade e a condição de autodeclarado mulato é tema constante nas narrativas de Lima. Apenas fazendo um parênteses sobre o uso da palavra mulato, era com ela que o autor se autodescrevia, mas hoje é evitada pelo valor pejorativo e a preferência é por se tratar a racialidade por graus de negritude, que foi, inclusive, como Lima fez em suas obras, tratando a diversidade de tons de pele negra.
Entrei para Pinel, para a seção dos pobres, dos sem ninguém, para aquela em que a imagem do que a desgraça pode sobre a vida dos homens é mais formidável e mais cortante. Na seção Pinel, num pátio que ficavam os mais insuportáveis, 10% deles andava nu ou seminu. Esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar. Devido à pigmentação negra de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se fica dele é que tudo é negro.
Vicente Mascarenhas, no Cemitério dos Vivos.
Como se demorasse em trazer meu troco, reclamei. Ó, fez o caixeiro indignado. Que pressa você tem? Aqui não se rouba, fique sabendo. Ao mesmo tempo, ao meu lado, um rapazola lourado reclamava dele, que foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação.
Do jovem Isaías Caminha. Primeira de uma das aparentes coincidências de sua trajetória, Lima nasce em uma sexta-feira 13 do mês de maio, tendo seu aniversário de 7 anos, declarada a Lei Áurea e abolida a escravidão no Brasil.
Livre! Livre! Mas como nos vemos longe disso, como ainda nos enlameamos nas teias de preceitos, das regras, das leis!
Entretanto, comemorou apenas com o pai essa data. Sua mãe, Amélia, morreu no ano anterior vítima de tuberculose, afastando o viúvo de seu sonho de se tornar médico e deixando-o a cuidar de seus quatro filhos sozinho. João Henriques ainda é obrigado a deixar o cargo de tipógrafo da empresa nacional, após sentir-se perseguido após a declaração da República por sua simpatia aos monarquistas. É o ex-senador exilado, também padrinho de Lima Barreto, Visconde de Ouro Preto, que garante ao pai do escritor a função de administrador da colônia de alienados mentais, fazendo a família mudar-se para a Ilha do Governador. Lima Barreto, entretanto, permanece no Rio de Janeiro para seguir seus estudos e fazer a vontade do pai de se tornar doutor.
O ensino superior fascina a todos. Os seus títulos, como sabeis, dão tantos privilégios, tantas regalias, que pobres e ricos correm para ele. Mas só são três espécies que suscitam esse entusiasmo: o de médico, o de advogado e o de engenheiro.
Ou então o rapaz entra para a escola politécnica, seu curso, engenharia civil. Ele descobre-se não muito dotado para as ciências exatas, preferindo utilizar a biblioteca da escola para estudar filosofia. Em seu terceiro ano na escola, que ele realiza dois grandes feitos: sua aprovação em cálculo após a sexta tentativa e sua estreia nas páginas impressas, com a publicação do soneto no jornal estudantil A Lanterna, assinando com o nome Alfazê. Os 22 e 23 anos do autor são um dos mais representativos do que viria a ser sua vida daí pra frente. Primeiramente, o evento que desencadeia todo o resto. João Henrique sofre um delírio e é afastado do trabalho. O primogênito se vê obrigado a cuidar da família emocionalmente e financeiramente. Nesse ano, Lima registra pela primeira vez o impacto do álcool e o vício que ele geraria.
Chove dentro de mim. Dilúvio de solidão, angústia que faz sofrer. Pois boemia é pra poucos, cachaça é água que acaba com o caboclo. Mas chove, chove.
É na tentativa de bancar a família que faz um concurso público para copista da Secretaria da Guerra, no qual passa em segunda colocação. O escritor então passa a registrar a monotonia e a mediocridade do serviço, aproveitando o tempo vago para escrever crônicas, contos e trechos de romance no papel timbrado da secretaria, como foi o caso do livro Vida e Morte de Gonzaga de Sá. Nesse mesmo período, teve muitas passagens por pequenos jornais e revistas, escrevendo crônicas e sátiras. Passou pelo Tagarela, Quinzena Alegre, O Diabo, Revista da Época, então chegando ao Correio da Manhã, onde escreveu reportagens e se inspirou para o romance Recordações, do escrivão Isaías Caminha. É com esses dois livros prontos e algum nome na imprensa que o escritor decide tomar a decisão. Iria fazer sua primeira publicação. O desejo de Lima com seu primeiro livro era chocar o público. Por isso, escolheu o que julgava ser o mais polêmico, Isaías Caminha. A obra traz em seu prefácio a explicação que o autor tenta empregar a narrativa, que Isaías, de trajetória tão similar à sua, é na verdade um amigo da época da Floreal, revista de literatura fundada por Lima e outros amigos. Isaías teria entregado a Lima um manuscrito onde registra a trajetória de um jovem genial e crítico à mediocridade de uma vida financeiramente confortável, motivado a escrever suas recordações após ler em uma revista nacional um artigo que pregava uma suposta existência de superioridade biológica entre as raças.
Leu a primeira vez com ódio. Tive desejo de rasgar as páginas e escrever um manifesto severo contra o autor. Considerei melhor e vi que manifesto nada adiantaria. Nada adiantaria. Não destrói. Se acaso conseguem afugentar, magoar o adversário, os argumentos deste ficam vivos, de pé. O melhor, pensei, seria opor argumentos a argumentos. Pois se uns não destruíssem os outros, ficariam ambos face a face, à mão de adeptos de um e de outro partido.
O autor alcançou seu objetivo com a publicação, de certa forma. Foram duas as reações da crítica na época, o silêncio e acusações de falta de criatividade, chamando-o de romance a chave, no qual é retratada uma história vivida por personagens reais escondidos por trás de nomes falsos. É uma acusação no mínimo contraditória na época em que outros autores eram aclamados por autobiografias ou histórias também inspiradas em suas vivências. Mas ambas as reações dos críticos tinha uma explicação.
O jornal já prestou serviços, de certo, não nego, mas quando era manifestação individual, quando não era coisa desse lucro. Hoje, é a mais tirânica manifestação do capitalismo e a mais terrível também.
Muito louco, eu que tô muito louco. Os que detêm o poder precisam ter medo. Medo do povo. Eles mentem, mentem, mentem pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita cegamente é manipulável.
Eram essas duras críticas ao tal jornalismo burguês e o grupo de pessoas que o constituía que geraram um incômodo na mídia. O dono e fundador do jornal era descrito como um senhor que pouco sabia de jornalismo ou literatura, mas impunha sua marca aos funcionários.
Durante os 5 anos que estive na redação, senti que o seu estado d'alma pegava, alastrava-se pelos amigos e subalternos, tanto que, nas suas ausências, o diário não perdia o tom, e os artigos pareciam ter sido revistos por ele na véspera, e saírem de sua fonte inexaurível de desgosto, despeito e rancor.
Assim também criticando os outros jornalistas, os quais escrevia como egocêntricos, pseudo-intelectuais e dominados por uma aura de superioridade que se restringia ao papel que ocupavam no jornal.
Adelerme era obediente e fazia. Intimidamente desgostava-se com aquele papel de mentiroso, mas temia ser despedido, posto na rua. Era esse o grande terror de todos. Não eram salários, não era a miséria que os apavorava. Temiam não encontrar outro lugar nos jornais e perderem, por isso, a importância, a honra suprema de pertencer ao jornalismo. Eles não valiam por si. O jornal que lhes dava brilho.
Lima Barreto, diferente de seu alter ego, conquistou vitória sobre os jornais comerciais aos quais criticava. Escreveu para revistas literárias como a Fonfon, na qual foi secretário, e a Breve Floreal, no qual foi editor, e veículos onde escreveu textos alinhados com ideias socialistas e anarquistas, como o ABC e a Voz do Trabalhador. O autor morreu em 1º de novembro de 1922, com 41 anos, vítima de parada cardíaca decorrente à sua saúde já debilitada pelo alcoolismo e uma possível pneumonia. 3 dias depois, morre seu pai, João Henriques. Ambos são sepultados no cemitério de São João Batista, do Rio, por pedido do escritor. É lá que se encontra o mausoléu dos imortais da Academia Brasileira de Letras, instituição na qual foi recusado nas 2 vezes que tentou, retirando sua 3ª candidatura por alegados motivos íntimos e pessoais.
Tudo vai bem, tudo legal.
Mas, se o escritor teve uma ironia em seu nascimento, por coincidência e pelo atraso civilizatório da política brasileira, conseguiu uma ironia póstuma graças a uma de suas sátiras. Em 1925, menos de 3 anos depois de sua morte, realizava-se um concurso para decidir o nome do jornal que viria a ser um dos mais influentes do país. O resultado do concurso era a favor ao nome Correio da Noite, mas o nome já pertencia a outro proprietário. Decidiu-se então pelo 2º nome mais votado, O Globo. Mesmo nome do jornal fictício onde Isaías denunciou a hipocrisia do jornalismo como produto e, eventualmente, foi consumido por sua narrativa.
Era um fiscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece.
Depois de amedrontado, tornei-me superior e irritadiço. Não tentei mais mudar de situação. Não estudei mais, não mais abri o livro. Só a leitura do Globo me agradava. Me dava prazer.
A figura de Lima Barreto destaca-se como um indivíduo que parece fora ou deslocado do seu tempo. Mas não se trata disso. Ele retratava justamente a realidade sua e de outros ao seu redor na época em que viveu. O que se observa é sua consciência aos espaços que ocupou, com especial atenção à condição dos negros e pobres, grupo no qual estava inserido. Tornou sua passagem pela Escola Politécnica em crítica à academia, pelo Jornal da Manhã em crítica ao jornalismo, e pelo Manicômio em crítica à própria definição de loucura. Espaço que não ocupou em vida foi o de reconhecimento. Lima seguiu invisibilizado pela grande crítica desde Isaías Caminha, Suas obras só passaram a ser valorizadas depois de sua morte, no processo de valorização das vozes sonantes do passado, tornando-se inclusive leitura obrigatória de vestibulares. Seja como jornalista, seja como escritor, a crítica de Lima Barreto segue atual, como que diz sobre a cobiça por títulos de poder vazios em significado. Agora segue uma autocrítica de Zeias Caminha.
Abri o livro, e desejoso por encontrar a passagem que eu procurava, não reparei que uma pessoa viera sentar-se no mesmo banco que eu. Num dado momento, virei-me e dei com uma moça de couro, de olhos tristes e feições agradáveis. Tinha uma bolsinha de mão, um chapéu de sol e de vestuário pobre. Considerei-a um instante e continuei a ler o livro, cheio de uma natural indiferença pela vizinha. A moça começou a murmurar. Perguntou-me qualquer coisa que respondo sem me virar. Subitamente, depois de estalar um desprezível muxuxo, disse-me ela queima-roupa. Que tipo? Que pensa mesmo que é doutor? E já afastado, ainda ouvi dela alguns desaforos. Desci do bonde. Havia um grande movimento de carros e pedestres. Considerei a rua, as casas, as fisionomias dos transeuntes. Olhei uma, duas, mil vezes. Os pobres e os ricos. Eu estava só.
Encerra aqui o episódio, então aproveita espaço para dar os créditos. As trilhas utilizadas foram Em Ordem, Desprezado e Lamentos, ambas do Pixinguinha, Dilúvio de Solidão, do Criolo, Noai e Opositor, do Benegão e o Seletor de Frequência, Distopia do Planet Hemp, Comportamento Geral da Elza Soares, O Dia em que o Morro Descer e Não For Carnaval, do Wilson das Neves, e, voltando a ele, Naqueles Tempos, de Pixinguinha. Quem foi a voz de Lima Barreto e seus personagens foi não Afonso Henriques, mas Henrique Peters, estudante de letras português e músico. As falas têm algumas poucas diferenças de como são escritas no original, seja para facilitar sua interpretação fora de contexto, seja para trocar palavras e expressões que dificultariam a compreensão.
Este trabalho foi produzido como trabalho final para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo, da Turma A de 2022.2, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, locução e edição por Gabriel Elias. Monitoria de Jéssica Schmidt. Orientação técnica de Roque Bezerra. E orientação geral do professor Áureo Moraes.